convidado.
A Venezuela, que terá 1.000.000% de inflação este ano, segundo o Fundo Monetário Internacional, sofreu hoje a terceira desvalorização da sua moeda em 10 anos. O Bolívar soberano depreciou-se hoje de 96%, tem menos 5 zeros e passa a estar indexado à criptomoeda Petro, cuja unidade vale 60 dólares e é, por sua vez, ancorada ao preço do petróleo nos mercados internacionais. O presidente Nicolás Maduro anunciou ainda a subida do preço dos combustíveis e aumentos de 3.500% do salário mínimo a partir de 1 de setembro. Este passará a ser de 108 bolivares soberanos, o equivalente a 30 dólares. Mas esta crise económica e social é também regional, atingindo países como o Brasil, Equador, Colômbia e Peru, para onde, segundo a ONU, fugiram mais de 2 milhões de venezuelanos. A oposição convocou para amanhã uma greve geral em protesto contra este pacote. Fernando Campos, conselheiro das comunidades portuguesas, que reside na Venezuela há 38 anos, considera este pacote de medidas insustentável e vê com pessimismo a evolução da situação na Venezuela. Ouçam.
Bom, em primeiro lugar, o que vai criar é uma confusão muito grande às pessoas que já está criado. Não é a primeira vez que tiram zeros à moeda venezuelana.
É a terceira vez, desde o Chávez.
Sim, a última vez tiraram 3 zeros e agora tiraram 5. Realmente cria uma confusão muito grande, sobretudo às pessoas de mais idade, não é?
Ou seja, por exemplo, um dólar valia 6 milhões de bolívares, passa a valer 60 bolívares soberanos.
Sim, mas realmente o problema não reside aí, o problema reside no cotidiano, no diário, não é? Agora, quando as pessoas forem comprar, os primeiros tempos vão ter que fazer conta rapidamente, senão ninguém sabe qual é o valor das coisas reais, não é? E com um país com uma hiperinflação que está sobre a mesa, não é? Logicamente.
Foi superior a 80.000% em julho. E o FMI prevê 1 milhão até ao final deste ano de inflação.
Sim, é assim. Então, logicamente, que isso vai ser o primeiro que vai criar, vai ser uma confusão muito grande. E por outro lado, à raiz das medidas que tomou recentemente o presidente Maduro, com um incremento salarial, que vamos estar claros, era necessário, mas um aumento salarial tem que ir acompanhado com outras medidas que permitam crescimento económico e que permitam que os investidores locais e os internacionais possam, de alguma maneira, desarrollar as suas atividades dentro de uma normalidade, vamos ser redundantes, normal. Agora, faz-se um incremento salarial que, do ponto de vista total, foi aproximadamente de 3.500%, ainda por debaixo da inflação, mas que, logicamente, vem criar um problema muito grande às empresas, porque é muito difícil que as pequenas e médias empresas possam, de alguma forma, cumprir com esse pago salarial se não incrementam produção, que é coisa que não vai ser possível neste momento. E o governo diz que vai, de alguma maneira, controlar os preços. Bom, se controla os preços e não permitem subir os preços, com esse incremento salarial, logicamente, que as empresas não vão poder continuar. Eu acredito, realmente, que o desemprego vai subir substancialmente nos próximos dias.
Nicolás Maduro anunciou ainda sexta-feira um aumento da gasolina, que até agora era a mais baixa do mundo, adaptando o futuro preço aos valores internacionais. Isto gerou longas filas nos postos de abastecimento este fim de semana e vai também repercutir-se no dia-a-dia dos cidadãos.
Sim, quando falamos de preços internacionais, segundo o que se tem ouvido falar aqui, porque também é importante destacar que as notícias aqui na Venezuela, para nós que vivemos aqui no país, são muito escassas. O governo controla todas as agências de notícias e realmente a grande maioria dos meios de comunicação que eram livres, que podiam ter alguma ideologia opositora, praticamente estão todos silenciados. Mas pela informação que se está a ter aqui, falar de preços internacionais, estaríamos a falar que neste momento um litro de gasolina tinha aqui pelo menos para um dólar o litro, que seriam 60 bolívares dos 9 soberanos, coisa que é impensável, não é? E pronto, eles já falaram que provavelmente a gasolina iria para o que seriam 100 mil bolívares, que é agora um bolívar soberano, que ainda está muito por baixo de preços internacionais. Mas sem dúvida que mesmo esse valor, apesar da subida dos salários, vai ser muito, muito, muito complicado para muitas pessoas. A Venezuela ainda é um país onde, pelos baixos preços da gasolina e do mesmo gasóleo, a maioria dos transportes faz ainda por terra. Isso vai ter um impacto muito grande nos bens e nos produtos de consumo. Ou seja, eu realmente não acredito sinceramente que a reconversão vai ser o que vai parar a hiperinflação que nós temos aqui neste momento. Realmente não acredito. Eu penso que nos próximos dias vão se ver coisas realmente, pronto, muito difíceis. Eu acredito que o povo venezuelano, e se vivemos aqui nesta terra, vamos ter sérias dificuldades nos próximos dias.
O presidente Maduro estima que cada petro, essa criptomoeda, vale 60 dólares na base do preço do petróleo venezuelano, mas os Estados Unidos proíbem as transações, por exemplo, com esta criptomoeda. Portanto, de nada vale valorizar ou desvalorizar.
Claro, a criptomoeda, pronto, todas as moedas cripto são virtuais de alguma maneira, e esta penso que ainda é mais virtual que qualquer outra, não é? Penso que as medidas estão fora de todo o contexto. Petro, em base a um barril de petróleo, não sei que suporte poderá ter isso a nível internacional, acredito praticamente nenhum. Eu penso que isso é uma medida que realmente não acredito que tenha pernas para caminhar.
Neste sentido, parte da oposição convocou para amanhã, terça-feira, uma greve geral de protesto contra este pacote, mas acontece que a oposição está extremamente dividida.
Sim, a oposição venezuelana realmente tem-se debilitado muito. Tem havido, talvez, falta de líderes opositores com força, realmente. Logicamente que o governo tem tratado de silenciá-los, aquele que não tem sido perseguido tem ido embora do país, estão todos inabilitados politicamente. Ou seja, há um controle total e absoluto de todos os poderes do Estado por parte do governo venezuelano, e realmente isso é muito difícil que a oposição possa ter uma força importante na política venezuelana. E pronto, essa convocatória, os 38 anos que tem este país, acredito muito sinceramente que alguma coisa que possa surgir, serão coisas absolutamente espontâneas que não serão convocadas por líderes opositores. Se alguma coisa vai passar, será algo muito espontâneo, produto precisamente da situação difícil que as pessoas vão atravessar. Não sei, esperam-nos tempos realmente muito complicados na Venezuela.
A Venezuela está neste momento, por assim dizer, em bancarrota, quase em falência, desde 2017, pela falta de pagamento de dívida externa, que ronda os 150 milhões de dólares. Isto gerou uma crise, além de nacional, regional também, com o êxodo de mais de 2 milhões de pessoas, segundo as Nações Unidas, que fogem à miséria, no fundo.
Sim, até devem ser mais. Os grandes receptores desta fuga, que é a Colômbia, o Equador, o Peru, o Chile, a Argentina, são países que têm recebido muita gente. Realmente os venezuelanos estão-se a dar conta que, neste momento no país, não há futuro a curto prazo, nem a médio, não sabemos. E as pessoas estão a tratar de fugir da crise.
Mas acontece que os países vizinhos estão também a exigir agora passaporte, que não era preciso até agora. O Equador decretou um estado de emergência migratório. Enfim, as restrições são cada vez maiores para a fuga de venezuelanos.
Claro, é que eu acredito que a situação começa a assumir dimensões que já não são só locais ou regionais. Logicamente que os países próximos já começam a apresentar problemas de muita gente que está a chegar, e eles não estão, de alguma forma, ninguém estava preparado para um êxito dessa dimensão, não é? Estão a pôr algumas travas na situação, porque realmente também pode-se criar uma crise nos países que estão a receber as pessoas. Eu penso que já estamos a chegar a uma situação que talvez é preciso um apoio, não sei, da Organização dos Estados Americanos, da ONU, porque realmente a situação pode-se desbordar seriamente. Já estão a haver problemas sérios de xenofobia, tem que se dizer abertamente que isso está a passar. É lamentável. A Venezuela foi durante muitos anos um país receptor de imigração de toda a América do Sul, não só por questões políticas, mas também por questões humanitárias e questões económicas. E realmente, bom, já estamos a ver situações de xenofobia que são realmente muito, muito preocupantes.
Para terminar, Fernando Campos, se o déficit que se eleva a 20% do PIB obrigar a uma emissão desordenada de moeda, vai seguir o caos?
O grande empregador neste momento aqui na Venezuela é o Estado venezuelano. Eles, para poder cumprir com os pagos ao seu pessoal, vão ter que, de alguma forma, emitir muito dinheiro inorgânico, ou seja, assim, um tipo de respaldo. Isso não é preciso dizer a ninguém que aqui se vai criar. Inflação e mais inflação, menos crescimento e mais dívida e mais dívida. Não acredito que essas medidas do governo venezuelano sejam a solução para o problema que tem a Venezuela neste momento.
Tanto mais que a produção de petróleo não para de baixar?
Com certeza, não, e não é só isso. Ou seja, o país está tão deteriorado que a grande empresa deste país, que era a PDVSA,
a petrolífera,
produtora do petróleo e exportadora do petróleo venezuelano, também já não tem capacidade de reposição de máquinas, nem de manutenção ideal dos equipamentos. Os mesmos serviços públicos, a luz, a água, pelos anos de falta de investimento, e por preços realmente muito baixos, porque a gasolina era muito barata, mas os serviços públicos aqui também eram muito baratos. Então o que é que se serve? Não há investimento, foram todos estatizados, está tudo a ficar colapsado e a PDVSA também, a capacidade de sustrair o petróleo também já está muito reduzida. Eu até acredito que a Venezuela deve estar neste momento a produzir petróleo por debaixo da cota da OPEP, que é uma cota de alguma forma até conservadora, porque a Venezuela tinha muito mais capacidade para extrair quilo, e eu realmente não sei, o panorama é muito escuro. Eu não sei o que é que vai passar aqui, mas esta situação está-se a tornar insustentável e acredito que no momento em que o país se começa a enrombar por medidas económicas e por situações políticas mais adequadas, tenho a certeza que o país vai ter uma recuperação rápida, importante e que, bom, as necessidades de produção vão ser muito grandes e aqueles que estejam no país que continuem com capacidade produtiva ainda neste momento a perder dinheiro, com certeza vão estar um passo sempre à frente de outros que venham mais tarde.
Mas temo ou não que a coisa possa descambar em violência como ocorreu em 2016? 4 mortes, pelo menos, oficialmente?
Bom, com certeza, é uma situação que pode ocorrer facilmente. Eu acredito que o governo até agora tem conseguido mais ou menos ir acomodando a situação com o povo mais desamparado, mas é provável que em qualquer momento não consigam cumprir, como já não cumpriram muitas vezes com essas expectativas. E, meu amigo, quando a coisa chega à barriga e a fome começa a apertar, a gente não sabe o que é que pode passar. Queremos que as coisas sejam o mais ligeiras possíveis, mas eu realmente não vejo que nos possamos livrar de alguma situação popular que possa realmente trazer consequências graves, com perda de vida, não sei. Realmente não sou muito otimista nesse sentido.
Fernando Campos, conselheiro das comunidades portuguesas na Venezuela, foi o nosso convidado esta segunda-feira.